Aula de número 1, revisão direito processual penal. Hoje vou falar parte 1, né? Hoje vou falar de disposições constitucionais aplicáveis ao processo penal, ou seja, são princípios que são aplicáveis ao processo penal. Primeiro grande princípio é a presunção de inocência, estado de inocência, da situação jurídica de inocência ou da não culpabilidade. Tudo isso é apenas um princípio e seus sinônimos, né? Ou seja, o que significa isso? Ninguém será culpado até trânsito, julgado e sentença penal condenatória. Falar um pouquinho de acusação e réu. A acusação, ela tem um juízo de certeza. Que pertence à acusação? O ônus da prova. Ou seja, ela tem que comprovar que o fato é típico, que existem circunstâncias qualificadoras ou causas de aumento de pena. O réu, ele tem que provar o quê? Excludente de ilicitude, culpabilidade e causas, né, extensíveis ou que extinguem, na verdade, ou de punibilidade. O réu, grande papel do réu no processo, ele cria dúvida sobre a existência ou de uma excludente. Segundo princípio é o princípio da igualdade processual ou paridade das armas, né? Necessidade de advogado para a defesa, exceto quando o réu for. Terceiro princípio da ampla defesa, existem dois subtópicos dentro da ampla defesa, que é o princípio da autodefesa, o próprio réu, ela é uma defesa disponível, e o princípio da defesa técnica, advogado, ela é indisponível. Ou seja, eu posso não exercer o meu próprio direito de defesa, mas a defesa técnica ela tem que estar em processo. Quarto princípio, princípio da plenitude da defesa. No tribunal do júri, o acusado pode alegar qualquer tipo de justificativa, mesmo não sendo técnica. Ou seja, este princípio é usado somente no tribunal do júri. Quinto princípio, favor réu. Favor libertate, in dubio pro réu, favor inocente ou privado de interesse do réu. É um princípio, primeiramente, que está implícito, havendo dúvida sobre a culpa do réu, deve o juiz absolvê-lo. Sexto princípio, contraditório ou bilateralidade da audiência, ou seja, oportuniza a parte contraditar tudo que é dito contra ela. Sétimo princípio, do juiz natural, que significa ser julgado por juiz imparcial e definido anteriormente à ocorrência do crime. Veda-se o juiz ou tribunal de exceção ou os tribunais ad hoc, e não fere o princípio da convicção de juízo de primeiro grau e criação de novas varas, tá? Oitavo princípio, eu preciso da publicidade, em regra, todo o processo em ser público, exceção, defesa da intimidade ou do interesse social, se exigir. O nono princípio, que é o princípio das vedações das provas ilícitas que violam dispositivos legais ou constitucionais violam direito material. Provas ilegítimas violam direito processual. São vedadas as provas derivadas das ilícitas. Teoria do fruto das aves envenenadas ou do efeito à distância. A vedação. Fonte. Só que existe uma vedação, uma exceção a essa regra, que é o quê? Que são provas que a gente pode capturar por fonte independente, descoberta inevitável, mancha purgada ou tinta diluída. Dentro dessa teoria, dentro desse princípio, existe a teoria da proporcionalidade. Aceita a prova ilícita em defesa do acusado inocente, tá? Princípio da teoria da proporcionalidade. Décimo princípio, economia processual, celeridade processual e duração razoável do processo. Para ser justo, o processo ele tem que ser célere.